A paz do Senhor. Quantos aqui valorizam a vida? Aleluia. Pode se assentar. Deus é bom demais. Glória a Deus. Nós estamos iniciando esse mês de setembro. E mês de setembro fala, né, tem uma campanha muito forte. Desde 2012 a 2013 ali, ficou muito forte essa campanha no Brasil. Mas ela iniciou em 1994, lá nos Estados Unidos, que é a prevenção, a conscientização ao suicídio. E é um tema muito polêmico, porque as pessoas às vezes não falam sobre isso. E esse mês, a nossa igreja tem uma campanha que fala sobre a vida abundante, a valorização da vida. E uma estatística diz que no Brasil, mais ou menos 34 minutos a 40 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. A pesquisa atual de 2024, a gente percebe que a cada 40 minutos, mais ou menos, tem uma pessoa que infelizmente comete suicídio. Eu estava pensando ali, né, o quanto é importante a igreja entender que você pode levar paz dentro de um ambiente, que pode ter uma pessoa que esteja passando por um período difícil e desejando, às vezes, realmente acabar com a sua vida. Nós não podemos agora, nesse exato momento, estar em alguns lugares e talvez orar por alguém, mas nós precisamos agora, em nome de Jesus, orar por famílias. Eu não sei onde que está, com certeza tem alguma pessoa que está precisando de uma oração. Eu gostaria que nós ficássemos de pé. E que essa oração chegue na casa de um jovem, na casa de alguém, e impeça que ele cometa alguma coisa contra a sua própria vida. Amém? É a nossa fé que move. Eu creio no Deus poderoso, porque Ele é onipresente. E Ele pode chegar lá naquele lugar e tocar na vida daquela pessoa, e ela não vai cometer suicídio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e com fé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Nós unimos a nossa fé enquanto igreja, ó Pai. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que momentos de depressão, de tristeza ou crises que advêm, Senhor, de dificuldades na vida, infelizmente o inimigo toma acesso na mente das pessoas. Senhor, e no nome de Jesus, aonde estiver um jovem, aonde estiver um familiar, Senhor, que esteja pensando em cometer suicídio, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cancelamos agora, pelo poder de Deus, esse pensamento, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos vida e vida em abundância, Senhor. Nós declaramos a paz do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, com convicção, Senhor. Que os teus anjos podem tocar na vida de alguém nesta manhã. Pode trazer esperança para uma família. Pode trazer a transformação numa família. Senhor, em nome de Jesus, nesta cidade, se tiver alguém que esteja passando por algo, Senhor, que você esteja movendo em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Pode se assentar. E é o momento de nós olharmos para a nossa vida. Como que realmente nós estamos? As nossas relações, o nosso dia a dia, será que estamos sobrecarregados, estamos muito preocupados? E eu pensando sobre isso, eu lembrei de algo muito interessante. Teve uma vez que eu fui buscar minha filha na escola, e no retorno, eu falei para ela assim: filha, vamos chegar em casa, e a hora que a mãe abrir a porta, nós vamos dar um abraço mútuo nela. Ela: como assim, pai? A hora que ela abrir a porta, eu e você, nós vamos abraçar ela, e daí ela vai ficar admirada, porque ela não sabe que nós vamos fazer isso. E de repente ela começou a chorar dentro do carro, começou a chorar. Eu já encostei o carro e falei: o que, que foi, filha? E ela tinha na época 7 anos, nem tinha o Gustavo ainda. Ela começou a chorar, eu falei: o que aconteceu, filha? Ela, não, pai. Uma amiguinha minha falou que eu não tenho os quatro avós. É porque, infelizmente, a minha esposa perdeu os pais. E ela não conheceu. E a amiguinha, numa brincadeira, acabou falando, né, com ela assim, aquela criança, né? Ela começou a chorar, e ela falou assim, eu que preciso de um abraço. E aí foi um abraço que eu dei nela. E eu percebi ali o quanto que o Espírito Santo, ele é presente na nossa vida. Eu dei aquele abraço, e depois eu fiquei falando com Deus, falei, Deus, obrigado. Porque talvez a minha filha não falaria. Talvez ela não chegaria no assunto se não fosse uma estratégia, um momento que Deus colocou ali. Então nós precisamos entender, igreja, por mais simples que seja, um abraço, nós precisamos dar esse abraço, ter um momento de sensibilidade, perceber que a vida, ela tem muito valor, e que tem momentos que se nós deixarmos de abraçar, esse momento vai passar. Talvez tem pessoas que dormem brigados um com o outro, e no mês de setembro nos convida a olhar para nós e dizer assim, eu valorizo a vida. Amém, família? E hoje eu vou falar sobre quando a dor chega. A igreja é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que pulsa a vida. Não tem como chegar para um cristão e ele não falar sobre o quanto ele valoriza a sua vida, não é verdade? Sim ou não? As pessoas, quem tem Cristo é uma pessoa alegre, mesmo diante das dificuldades. Mas existem momentos na nossa vida que em algum momento a dor vai chegar. Em algum momento a tristeza pode chegar dentro do nosso lar. Em algum momento, algumas situações podem acontecer com a gente. E nesse texto, Jesus, ele traz um exemplo muito forte de dor. Está lá em Mateus capítulo 26, a partir do 36, e a Bíblia diz assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficar aqui e vigiar comigo. E ele, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre a face e orando, dizendo, o meu pai, ó meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro, o que não podes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se afastou novamente e pela segunda vez orou, dizendo, ó meu pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando, o achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Pai, a nossa gratidão pela tua palavra, pela tua mensagem, por este momento. Fala o nosso coração, Senhor, e transforma a nossa vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Nós vemos que Jesus demonstra claramente que em algum momento nós vamos passar por profunda tristeza. O momento do Getsêmani mostra que Jesus, ele estava muito triste e angustiado por situações que ia sobreviver sobre ele. E pensando sobre isso, em quantos momentos na nossa vida, às vezes nós não entendemos por que a tristeza nos vem. Não entendemos por que às vezes estamos passando por algum tipo de aflição. E olhamos para dentro de nós e pensamos às vezes que não temos fé suficiente para passar por aquilo. Ou temos vergonha de comentar que estamos ansiosos, estamos tristes, ou passando por alguma aflição, porque as pessoas vão dizer, ei, mas você não ama Deus, você não tem um Deus poderoso, e por que você está passando por isso? E existe muito tabu dentro da igreja, que as pessoas que sente tristeza ou angustiada ou depressão ou passa por alguma dificuldade, às vezes as pessoas falam, ei, você precisa ter fé para passar por isso. Você é homem de pouca fé. O que está acontecendo com você? Amados, as emoções fazem parte da nossa vida. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. E a alma é sede das emoções, dos pensamentos, a forma que nós sentimos as situações do dia a dia. Em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por algum tipo de tristeza. E a tristeza, ela é uma emoção humana. Quantas pessoas já passaram aqui por processo de luto? Quantas pessoas se depararam com situações de doença? Eu mesmo, vai fazer 6 anos atrás, nós passamos o problema do Covid. Foi um momento muito difícil. Mas Deus estava comigo. E da mesma maneira, todos os momentos que nós passamos de tristeza, nós precisamos entender que existem momentos da vida que nós vamos passar por isso. A pergunta nesta manhã é: como você passa quando você está passando uma tristeza? O que você faz? Jesus, ele reconheceu o que estava acontecendo dentro da sua alma. Jesus, ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Se Jesus, sendo Jesus, ele expressa essa dor da alma, quanto mais nós, seres humanos, que também podemos passar por algum tipo de situação. E nós vemos Jesus que diante disso, ele reconheceu essa profunda tristeza, mas o que havia diante disso? O que haveria depois dessa tristeza? Por que que Jesus ele estava com essa tristeza e o que ia levar ele para frente? Qual que era o propósito depois do Getsêmani? Jesus depois daquele momento de tristeza, ele vai ser crucificado na cruz do Calvário. E o que que simboliza para você a crucificação? Hein, família? É a sua salvação. A redenção dos nossos pecados. Ei, essa tristeza que Jesus está passando é porque Jesus tinha uma missão importante na sua vida. E mesmo diante dessa missão, ele passou por este momento. Mas esse momento hoje simboliza para nós a nossa redenção, o perdão dos pecados. Eu não sei você, mas diante de situações que passam na nossa vida, sempre vem a vitória. É ou não é, família? Sempre Jesus nos ensina algo. Nós passamos por tristeza, nós passamos por até ansiedades, mas depois de tudo isso, nós glorificamos o nome do Senhor, porque nós sabemos aquilo que nós passamos, foi para que nós tivéssemos talvez um novo passo em nossa vida, uma nova mudança significativa. Quando a crise emocional chega sobre nossas vidas, nós precisamos entender que nós vamos tomar 2 decisões. A primeira decisão pode levar você para uma angústia, para uma tristeza. Que são pessoas que às vezes, em vez de abrir realmente o coração para um líder, para um pastor, ou procurar um profissional da área da psicologia, ou um médico, para expressar a sua dor, para expressar a sua tristeza, ou algo que esteja acontecendo com ele, ele pode se fechar. Ele pode não permitir que essas pessoas tenham acesso àquela dor. E vai chegar um momento que esta dor, ela pode se tornar uma depressão, uma crise de ansiedade, se a pessoa não falar, se a pessoa não expressar isso para alguém. Mas por um outro lado, a crise pode te levar a você ter um novo olhar sobre sua vida. Pode levar você a tomar decisões diferentes na sua vida. Pode você olhar e ter um autocuidado com você mesmo. Quem diante do médico, o médico chega para você e diz assim, viu, se você não começar a fazer exercício, ó, você está com um problema aqui, assim, assim, assado, e infelizmente você pode acontecer até a morte contigo, pode ter um AVC. Nós vamos sair pensando sobre um processo de mudança, ou vamos sentar em casa e dizer assim, ah não, acho que a morte vai chegar. O que nós fazemos diante de algo? Nós se movemos sim ou não? Nós começamos a olhar para a nossa vida. Todo o processo de crise emocional é o momento da gente avançar diferente em nossas relações. Amém, família? Pode, coloca para mim o segundo, por gentileza, ali. Então, o primeiro, a primeira situação que Jesus passou, uma profunda tristeza. Fala assim, profunda tristeza. O segundo, aflição pelo que viria. Fala assim, aflição pelo aquilo que viria. Jesus, ele diz assim, na palavra dele: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Jesus sabia todo o sofrimento que ia acontecer. Minha esposa, quando abriu aqui o culto, falou sobre as aflições, sobre as ansiedades, a gente não se preocupar. Mas diante de problemas, às vezes, a gente se preocupa, não é verdade? Diante de situações, a gente se preocupa. E a angústia é um sintoma da ansiedade. O que é angústia? É uma sensação ligada ao corpo e ao presente. É algo que está acontecendo agora. Muitas vezes descrita como um aperto no peito, nó na garganta ou sufocamento. Ele pode vir sobre um mal-estar, sem motivo, claro, ou situações causadas pelo dia a dia. E algumas pessoas vivenciam essa emoção de formas muito ligadas ao estilo de vida. Setembro amarela, valorização da vida. Se está tendo uma crise emocional, uma crise de ansiedade, nós precisamos olhar para o nosso estilo de vida. O primeiro motivo de angústia hoje é o quê? É os smartphones, excesso de informação e a presença, né, de você ficar mais conectado com o celular do que conectado com pessoas. Às vezes você pode conversar com uma pessoa nos Estados Unidos, em outra cidade, mas às vezes o seu filho está no quarto e você não sabe o que está acontecendo dentro do quarto. Às vezes dentro da sua casa você não sabe o que está passando, mas as notícias a gente tem mais contato. Então uma das coisas que mais está trazendo angústia é esse volume de notícia que chega. E chega de tal maneira que a gente vai se preocupando com tudo aquilo que está acontecendo. Muitas pessoas que vivem na rede social têm excesso de comparação pela uma vida perfeita. Quando olha na rede social as pessoas viajando ou fazendo algo e de repente aquela pessoa olha para a sua vida e não, ela não está vivendo aquilo. E ela começa a comparar. E essa comparação traz a crise emocional e traz angústia. E dizendo assim, às vezes, ei, se eu tivesse feito lá atrás alguma coisa, se eu tivesse tomado uma decisão lá atrás, eu estaria melhor. Se eu fizesse isso ou aquilo, eu não estaria passando por essa situação. E essa comparação vai trazendo sintomas negativos. E o que é importante nisso? Tomar cuidado com o nosso estilo de vida. A igreja, ela nos traz esse olhar. A vida cristã, nós temos que entender que é corpo, alma e espírito. Cuidamos do corpo, da intimidade com Deus, que é o espírito, mas também nós precisamos cuidar da nossa alma. E a pergunta é, como você tem cuidado da sua saúde emocional? O que você tem feito para você se sentir melhor? Com quem você tem buscado conversas para que te ajudar diante de problemas que podem estar acontecendo dentro da sua mente, um discurso interno? Salomão lhe traz um texto muito forte que diz assim, sobre tudo que deve guardar, guarde os teus pensamentos, porque deles procedem as saídas da vida. Imagine que Jesus, ele chega e diz, ei, afaste de mim esse cálice. Mesmo sabendo que ele era Deus, que ele tinha uma missão, naquele momento, Senhor, se for possível, afasta de mim. Eu estou angustiado com essa dor. E existem momentos que nós também passaremos por um tipo de angústia. Mas quem estará conosco? Fala assim: Jesus, Ele estará comigo em todo lugar. Amém? E aqui é o terceiro, a solidão e a necessidade de companhia. Jesus, Ele vai no monte orar, e essa tristeza, essa angústia dominou Ele, e Ele se levanta, e Ele vai ver os discípulos. E quando chega os discípulos, eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Aí Jesus fala para eles, né, vigiar, por que vocês não estão orando? E Jesus volta, e aquela angústia continua. E Ele vai de novo. E chega nos discípulos, eles estão fazendo o quê? Dormindo. E novamente Jesus sai. E depois Ele volta pela terceira vez. E os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Fala para a pessoa que está ao lado. Viu? Não durma. Vai orar. Amados, quero trazer aqui a solidão. É um estado de vazio, que você está desconectado de algo. É diferente de solitude, né? Solitude você tem paz, e você estando sozinho você está bem. Não que você se afasta das pessoas. Isolamento. A solitude é uma emoção que a pessoa tem, dela valorizar tanto a vida dela e ter momentos realmente de sentimentos positivos quando ela está fazendo algo para si. Mas quando a pessoa ela está rodeada de pessoas e se sente só, rodeado de pessoas, está na célula, está na igreja, sorri para as pessoas, dizendo que está tudo bem, mas lá na intimidade, lá dentro dela, ela passa aquela solidão, aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza. Vai trabalhar, tem relações com as pessoas, diálogo, mas ainda está triste e angustiado. Aqui mostra que Jesus, Ele procurou nesse estado, cuidar da sua alma, procurando os seus discípulos, as pessoas ao qual Ele estava caminhando. Quem é a pessoa principal que você procura quando você está angustiado? Quem é a pessoa que você procura quando as coisas não estão bem? Quem gosta de chegar em casa e o filho vem correndo? Trabalhar é benção demais. A igreja é apaixonante. O ministério é apaixonante. Mas quando nós chegamos em casa, esse é o nosso lugar. Eu sempre falo que existem três lugares que eu mais gosto de estar. É a igreja, o meu trabalho e a minha casa. Você vai me encontrar nesses três lugares. Sabe por quê? Porque esses lugares são solitude. É onde que a paz ao meu coração, onde que a alegria ao meu coração. Existem pessoas que precisam do teu abraço hoje. Existe talvez um discípulo que você precisa ligar hoje e dizer: ei, como é que você está? Discípulo, existe líderes que você precisa ligar hoje e dizer assim: obrigado. Obrigado por você estar comigo. Obrigado por você acreditar. Obrigado por você confiar. É nesses momentos que a gente precisa de companhia. Obrigado, né, pastor Rodrigo? Por acreditar na recuperação de pessoas. Nós estávamos aqui com três pessoas envolvidas no Esquadrão da Vida, recuperadas, e mais eu, né? Quatro pessoas. Quantas pessoas o Esquadrão alcançou? Não só o Esquadrão, enquanto igreja. Amado, você tem a noção de pessoas que foram resgatadas, que iam tentar suicídio, mas um líder de cela chegou na casa dela. E a paz de Cristo entrou no coração dela, a história dessa pessoa mudou. Eu me recordo que com 12 anos meu pai separou da minha mãe, e ele foi morar em outra cidade, com outra mulher. E o período que eu mais precisei do meu pai não estava presente. Ali dos 12 anos, até os 20 anos, o meu pai não estava presente. E eu fui conhecer as drogas por intermédio de um colega. E por que que isso aconteceu? Porque meu pai não estava presente, tem a ver também com isso. Curiosidade minha e decisão minha, sim. Mas o meu pai não estava presente. Isso acarretou mais de 20 anos usando substância, e a minha adolescência foi embora, a minha vida adulta chegou, e quando eu vi, estava com 33 anos chegando no esquadrão da vida. Angustiado, triste. Minha mãe não dormia, tomando tarja preta, e por muitas vezes ela falou que desejava a morte. E por um lado ela desejava, e por outro lado eu desejava. Para acabar o sofrimento dela, e acabar o meu sofrimento. E ali, eu precisava de companhia. Eu precisava de alguém. E alguém abriu a porta. Nessa manhã, talvez tem pessoas aqui que precisa de um abraço. O melhor abraço que eu senti foi quando alguém me abraçou e falou assim: você tem valor. Você tem valor. Jesus cuidou da alma em meio à dor, e nós precisamos cuidar. Aqui Deus vai levantar Jesus. Glória a Jesus. Deus está levantando agentes de paz aqui. Pessoas que vai levar a mensagem do amor de Cristo para gerar paz. Paz que excede todo entendimento. Quantas histórias ao longo dessa caminhada de atendimento dentro do Esquadrão da Vida, de tentativas de suicídio, de pessoas que tentaram acabar com a sua vida. Mas como Deus é especialista em propósito e sonhos, Deus me tirou de um lugar para ser propósito em outro lugar. Deus tirou da dor para ser propósito. Hoje Deus quer tirar pessoas da dor para levar um novo propósito sobre sua vida. Eu quero orar para a sua família hoje. Então vamos terminar esse culto orando aqui pela sua família, para que a glória de Deus se manifeste sobre sua vida, a sua família. Amados, existem momentos que nós precisamos dar um passo, para que, às vezes, as nossas dores, as nossas ansiedades, as preocupações, através de um toque do Espírito Santo, isso pode mudar completamente a nossa história. Talvez nessa noite você pode, nessa manhã você venha interceder por você, pela sua família, ou por alguém que está precisando de oração. E nós vamos terminar esse culto aqui, nesse altar. Amém? Eu gostaria de chamar toda a igreja. Venha para frente.